Olá, estamos novamente aqui para tratarmos agora do terceiro capítulo da nossa disciplina, voltada aos convênios, à celebração dos convênios. Então, acho que é importante, como primeira referência, estabelecer uma diferença entre o contrato administrativo, que nós vimos na segunda unidade, e os convênios. No contrato administrativo, nós vimos, é uma relação entre o particular e a administração pública, contratada diretamente pela dispensa ou pela inexigibilidade, ou contratada depois de um procedimento licitatório naquelas modalidades previstas em lei. Então, esse é o contrato administrativo. Embora os dois tenham um mesmo objetivo, os dois entrem nesse ajuste visando a administração querendo a realização de uma obra pública e o particular contribuindo com isso, então, e daí se dá a relação, contribuindo, seja executando, recebendo da administração para executar. No convênio há uma diferença. No convênio, tanto o interesse do particular quanto da administração, eles convergem para o mesmo fim. Não que no contrato administrativo não haja essa convergência, mas o interesse é diferente. O interesse de uma empreiteira que constrói um hospital, para a empreiteira tanto faz construir um shopping quanto construir um hospital. Não tem um valor, não tem um valor como tem para a administração. A administração está, quando constrói um hospital, aquele hospital está dentro de uma política pública de saúde, por exemplo, está com um compromisso. Para a empreiteira que realizou o hospital, é mais uma obra. Então, não dá para dizer que os interesses são comuns. No convênio, não. No convênio, é um ajuste também celebrado entre partes, de um lado o particular e de outro lado a administração, cujo interesse é o mesmo. Então é preciso, então, definida essa questão, que o interesse é o mesmo, a finalidade é o mesmo, a finalidade é a mesma, destacar isso que eu acabei de afirmar, o particular de um lado e a administração de outro. Ora, o particular no convênio não é aquele mesmo particular do contrato administrativo. Lá o particular no contrato administrativo podia ser uma empresa privada, geralmente uma empresa privada. Aqui no convênio, o particular não é uma empresa privada. Ele tem que ser uma empresa sem, ou uma sociedade, uma associação, ou uma sociedade, ou uma organização sem fins lucrativos, embora regida por normas de direito privado. Então, uma organização, uma associação, um estabelecimento hospitalar comunitário, não pode ser esse particular empresarial, porque o particular empresarial não pode receber recurso público a não ser por contrato administrativo. Se for para realizar convênio, é porque esse particular a gente fala porque ele é regido por norma de direito privado, mas ele não pode ter a finalidade lucrativa. Ele tem que ser uma associação que tenha, além de não ter finalidade lucrativa, ele tem que ter no seu objeto, essa associação, esse particular, no seu contrato, no seu órgão regulamentador, a previsão de realização de alguma ação. Então, um hospital, por exemplo, um hospital de caridade ou um hospital universitário, ele pode celebrar um convênio com a administração. O exemplo do hospital universitário não é melhor porque ele já está vinculado a uma universidade, mas os chamados hospitais filantrópicos, por exemplo, o que é que são? Os hospitais filantrópicos são entidades privadas, mas não são entidades privadas com fins comerciais, com fins empresariais. São geralmente entidades filantrópicas, são entidades sem fins lucrativos, são entidades de utilidade pública, e aí sim, um hospital desse tipo tem como objetivo o mesmo objetivo da Secretaria de Estado da Saúde ou do Ministério da Saúde: cuidar da saúde da população. É claro que o hospital, esse de direito privado, ele pode ter também atendimento a particulares, atendimento a plano de saúde, mas pelo fato de ele ser uma entidade não lucrativa, por fato de ser uma entidade filantrópica, ele pode celebrar convênios com a administração. Então a administração repassa recursos para essa entidade. A administração pública repassa recursos para organizações não governamentais, para entidades que atuam junto a setores específicos de saúde, atendimento aos idosos, atendimento aos adolescentes, atendimento à criança, entidades chamadas da sociedade civil, as fundações, que não têm a finalidade lucrativa, mas que tenha no seu escopo, no seu regulamento, no seu estatuto, alguma atividade que deveria ser exercido pelo Estado, mas que o Estado, diante de determinada avaliação, diante de determinada circunstância, repassa o recurso para essas entidades de direito privado, sem finalidade lucrativa, para que elas exerçam uma atividade. Então, o interesse dessa entidade e o interesse do Estado, ao final, convergem para o mesmo ponto. Por isso que é possível celebrar, por isso que é possível realizar o repasse de recursos sem a licitação, porque a licitação é típica a licitação é típica para a entidade privada comercial. Então há um repasse de recursos da administração para entidades particulares que vão realizar alguma atividade que é do Estado. É do Estado, seja na área do esporte, seja na área do lazer, seja na área da agricultura, seja na área da saúde, não importa, seja na área social, não importa. São entidades que recebem recursos do Estado e que realizam atividades do Estado. Essa matéria está bem disciplinada pelo Decreto Federal 507 do ano passado, de 2011. Pela portaria interministerial 507, que estabelece como os convênios devem ser realizados. Mas, veja bem, além dessas entidades sem fins lucrativos, ou entidades filantrópicas que podem celebrar convênios com a administração, os convênios podem ser realizados também entre os próprios entes da administração. Por isso que o exemplo do Hospital Universitário cabe melhor aqui. É possível, então, um convênio entre, por exemplo, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande, não importa. É possível o Ministério da Saúde repassar recursos para a Secretaria de Estado da Saúde por meio de convênios. É possível a Secretaria de Estado de Saúde repassar recursos para a Secretaria Municipal de Saúde por meio de convênios. É possível o Ministério da Educação repassar recursos para a Universidade Federal por meio de convênio. Então, os convênios, eles podem ser celebrados também entre órgãos da administração direta e outros órgãos da administração direta ou outras entidades da administração indireta. É possível, então, veja, o convênio tem essa diferença do contrato administrativo. Nos dois há um repasse de recursos. Muito bem, nisso eles se assemelham. Agora, o destinatário, aquele que vai receber o recurso, é diferente daquele do contrato administrativo. Aqui ou é uma entidade sem fins lucrativos, ou é uma entidade, um órgão da administração que vai realizar uma política pública. Vai realizar uma atividade estatal, uma atividade que, na origem, na essência, é uma atividade pública, é uma atividade estatal. Então, esse repasse, esse ajuste, que se chama ajuste, é que leva o nome de convênio. Convênio não é contrato administrativo, convênio é um ajuste entre a administração e os particulares sem fins lucrativos, ou entre outros órgãos ou entidades da administração, visando a realização de uma política pública qualquer, uma política pública pré-definida, na área da assistência, na área da saúde, na área do meio ambiente, naquilo que for o objeto do convênio. Então, eu lembrava que no Plano Federal, o decreto, antes era a Portaria Interministerial 127, agora no ano passado, o governo federal modificou, é uma portaria interministerial, Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda, com a participação dos órgãos de controle, do CGU, porque a forma de fiscalizar o convênio, às vezes ela é, o convênio ele requer uma, ele requer uma estrutura de acompanhamento, uma estrutura de controle da execução. Então, o que estava acontecendo era que, como o convênio é um instrumento mais fácil de repasse de recursos, as entidades que recebiam os recursos da administração para realizar determinadas políticas públicas, na hora de prestar contas, retardavam, demoravam. E isso, no plano nacional, leva a números expressivos. Então, desde 2008, o governo federal, primeiro pela portaria 127 e agora pela portaria 507, ele procura estabelecer as condições de realização do convênio, de que forma o plano de trabalho deve ser aplicado, quais são as entidades que podem celebrar o convênio com a administração, se essas entidades que vão celebrar o convênio com a administração estão com a prestação de contas em dia. Se já fizeram a prestação de contas, se estão atrasadas, não podem mais celebrar convênio. Quem são essas entidades? Qual o registro dela? De que forma, enfim, a ideia de que forma que o recurso que é público, que é destinado para as entidades particulares, essas entidades de direito privado, embora sem fins lucrativos, de que forma o governo que concede, que repassa o recurso, de que forma que ele pode acompanhar? Não que até então não houvesse o plano de trabalho, não que até então não houvesse o compromisso, não. Mas é que a sistemática de controle às vezes era muito falha. Então, a partir do final dos anos 2006, 2007, depois com a portaria 127 e depois com o estabelecimento com a utilização de mecanismos de informação, uma tecnologia de informação, se criou um sistema integrado de convênio, eliminando o papel, eliminando o convênio via papel. Então, por meio do SICONVI, que é uma espécie de um sistema nacional de convênio, é um site na internet, um sistema pela internet, um sistema do governo federal, que a celebração do convênio se passa por ali. O cadastro dos interessados, das entidades particulares ou da administração que queiram celebrar o convênio, passa por esse sistema. O cadastro é todo feito online, o acompanhamento é feito online, a prestação de contas é feita online. Então é bem interessante, porque nessa questão da formalização dos convênios, a informática ela pode ajudar bastante, porque as despesas que são realizadas pelas entidades, automaticamente elas entram no sistema. Então é possível verificar a execução, a liberação dos recursos, porque no convênio a liberação dos recursos ela acontece sequencialmente, né? Fora a primeira parcela e a segunda parcela, as demais são liberadas conforme a demonstração efetiva do gasto feito. Então, a noção que se tem hoje do convênio é que é o seguinte: não dá para jogar fora, não há por que descartar o convênio. O convênio é uma forma ágil, eficiente, de repasse de recursos federais para essas entidades ou para órgãos da administração que realizam políticas públicas. Mas é necessário que o convênio seja que a execução do convênio seja acompanhada em tempo real. Então, o SICOMV, que é esse sistema informatizado, ele permite esse acompanhamento em tempo real. A ideia é acabar com o papel. Porque na própria lei de licitação, na 8666, já existia, embora convênio não seja contrato, lá na lei de licitação e contrato, existia convênio, existia a figura do convênio, dizendo assim, ó, se aplica ao convênio tudo aquilo que, se for o caso, se aplica aos contratos. Então, os princípios da legalidade, da eficiência, da publicidade, da moralidade, esses princípios também norteiam a celebração do convênio. A qualificação técnica dos proponentes também é balizada na qualificação técnica das empresas que participam de licitação. O preço de mercado que vai ser dispendido, que vai ser cobrado pelos serviços realizados, deve ter uma compatibilidade. Então, a lei de licitação, ela já fazia essa previsão, dizendo que se aplica aos convênios aquilo que, no que couber, vale para os contratos administrativos. Então, mas como o convênio é um instrumento ágil, mais célere de liberação de recursos, e como havia essa dificuldade no controle sobre a execução, e aí, muitas situações, como o controle é frouxo, muitas situações caracterizavam, às vezes, a não execução do objeto do convênio, ou a inexecução. E como a prestação de contas ficava retardada, ficava sem controle, houve, então, essa necessidade de estabelecer um novo marco regulatório. E, ao lado desse novo marco regulatório, estabelecer a utilização dos instrumentos da tecnologia de informação para que a administração tenha certeza de que aquele recurso público que ela está repassando às entidades, não pelo procedimento licitatório, mas por meio de convênio, que aquele recurso público esteja sendo efetivamente utilizado na aplicação daquele objeto conveniado. Então, eu digo com certeza, e a doutrina toda entende dessa forma, e a própria administração pública, que o convênio é um instrumento, é um excelente instrumento de ajuste entre a administração pública e os seus parceiros para a execução de políticas públicas. É claro que nos estados e nos municípios, ainda esse procedimento informatizado, os estados têm os seus decretos regulamentadores, cada estado tem o seu decreto regulamentador, e a expectativa é de que esse sistema de informação, esses sistemas informatizados de controle e de execução dos convênios, eles sejam implantados gradativamente em todos os estados. Os estados, claro, como foi dito no começo, também celebram convênios com particulares ou com prefeituras, assim como a União celebra convênio com os estados e com prefeituras. Então, esse modelo do SICOMV adotado pelo governo federal, em breve, daqui a alguns anos, quando estivermos falando já na quarta ou na quinta turma do curso de administração pública, provavelmente a gente vai estar dando exemplo já de vários estados que têm sistemas informatizados de controle e de execução dos convênios. Então é importante destacar, por final, essa diferença que existe entre contrato administrativo, que nós vimos, e convênio. Os dois são ajustes, só que um ou passa pela contratação direta ou passa pela licitação e envolve o repasse de recursos para a empresa, para o particular, que vai, em contrapartida, realizar o serviço para a administração. E no convênio há um repasse, também é um ajuste, há um repasse de recursos para o particular sem fins lucrativos ou para outros órgãos ou entidades da administração, que vai realizar um objeto que é do interesse da própria administração pública. Há um funilamento, há uma confluência, há uma convergência de interesses. Isso é o convênio. Bom, dito isso, acho que nós temos um bom material de estudo. Fizemos uma conversa franca, uma conversa aberta, é um bate-papo que nós estamos tendo nesse momento. Existem conceitos técnicos, existem situações técnicas para aqueles depois que querem se aprimorar. Muitos que são servidores públicos podem trabalhar depois na área, em comissão de licitação ou em comissão ou em equipe de pregoeiros, ou podem trabalhar em setores que envolvem que envolve o acompanhamento e o controle e a fiscalização de convênios. O importante é que essas primeiras informações despertem, quem sabe, o interesse de cada um de vocês para esse tema, porque nós estamos tratando, na verdade, aqui é de despesa pública. Sempre procurei ressaltar isso, né? O recurso público está saindo da administração pública federal, estadual, municipal para um particular ou para uma associação ou para uma entidade ou para outro órgão da administração. Então, se trata de despesa pública. E a despesa pública é recurso público, recurso que vem da tributação. Então, é importante, não importa que seja na concorrência, na tomada de preço, na carta convite, no leilão, aliás, no pregão, na contratação direta ou no convênio, não importa. O importante é a boa execução, porque o que se quer, o que a administração quer, é que ao final um serviço público e de qualidade seja prestado a cada um dos, a cada um dos, da, a cada pessoa, a cada cidadão. E é para isso que existe o recurso orçamentário. Então, quando ela vai dispor do seu recurso orçamentário, ela pretende que aqueles que estão ao seu lado, os seus colaboradores, os seus parceiros, sejam privados ou não, da melhor forma. Então, espero que tenha que essa nossa disciplina incentive, estimule a cada um a olhar com bastante atenção, doravante, esses temas relacionados à despesa pública que a lei exige tenha o procedimento especial. Ou pela Lei 8666, pela Lei 10.520, ou pela Portaria Interministerial 507. Dito isso, queria agradecer a atenção de cada um de você que acompanhou essa nossa conversa, que está lendo o livro-texto e que está se preparando para os exames, estudando e em tudo que for possível, contando com o apoio da nossa equipe técnica, nossos tutores, nossos monitores e o pessoal que está em volta dessa atividade de aprendizagem e de educação à distância. Muito obrigado e boa sorte para cada um de vocês.